dessa integral, não tem nada a ver com integral. Você pode então pegar esse número, né, e passar ele para esse lado daqui. E isso que está aqui é menos i de a dj de y por logaritmo do z de j. Não é isso? Então, quando eu derivo o logaritmo de z de j, eu obtenho um cara linear em j. Não é? Então, significa que esse cara, o logaritmo de z de j, deve ser quadrático em j. Não é? Então, menos i logaritmo de z de j tem que ser integral em dx dy. Vamos chamar de j de x, k menos 1 de x, y, j de y. Eu já reordenei os índices aqui. São índices de grupos, né? Tá certo? Conclusão, o nosso z de j vai ser multiplica por i, aqui, né? Exponencial de i integral dx dy j de x k menos 1 de xy j de y. Se eu quiser usar a delta f, eu boto um menos delta f x menos y j de y. Tem uma constante aqui na frente, né? Posso colocar uma constante, né? Mas a condição que eu tenho é que o z de zero tem que ser 1, né? Porque o z de zero, quando você faz o j igual a zero, o z de zero é simplesmente isso aqui, ó. É a norma do vácuo ao quadrado, tá certo? Você impõe que o vácuo seja um estado normalizado, né? O norma do vácuo é 1, então isso aqui vai implicar automaticamente que esse n igual a 1 também, nesse caso. No caso interagente não é bem assim não. Né? Então, tá aí. Os primeiros e de j que
você. Professor, aquela situação lá que você falou que você tem várias condições de linha, você escolhe uma condição de linha como se fosse condição de contorno, alguma coisa assim, mas que problema?
Não, tem várias soluções, várias inversas, né? É. De acordo com as condições de contorno que você coloque para o seu problema.
Então, esse, no caso, seria você tem um propagador diferente para você aprender as condições de contorno.
Isso. É, se eu usar, por exemplo, menos y, né? Esse cara vai propagar soluções de energia negativa para o futuro e soluções de energia positiva para o passado. Se eu usar mais y, ele faz o contrário, que é o certo. Tá certo? Propaga soluções de energia positiva para o futuro e de energia negativa para o passado. Né? É isso que o propagador de Feynman faz. Mas, tipo assim, é ir longe demais para o contexto que a gente está vendo aqui. É, raciocinar dessa maneira. A gente tem um raciocínio bem mais direto que funciona aí nessa história. Certo? Então, esse é o z de j por caso livre. Certo? O que a gente vai fazer agora na quarta-feira que vem, né, vai ser justificar essa escolha de mais y aqui. Certo? Vamos justificar isso, isso é importante que se mostre que o formalismo contém essa informação, tá certo? Há uma condição de contorno que você pode utilizar para obter, para levantar essa ambiguidade aqui, né? Então nós vamos justificar que isso aí tem que ser mais y. Talvez a gente não faça todas as contas, porque são as contas simples, mas chatas, né? Mas vou indicar, pelo menos, a maior parte deles. E aí nós vamos partir para o caso interagente. Tá certo? Vamos fazer V diferente de zero. um V diferente de zero, nós vamos fazer um ansatz para resolver as equações de Dyson-Schwinger. E a gente vai ver que a gente encontra uma solução das equações de Dyson-Schwinger com um V diferente de zero. Tá certo? Essa solução é uma solução perturbativa. Se vocês olharem lá nas notas de aula da primeira aula, a gente está caminhando naquela lista lá. Né? Equações de Dyson-Schwinger, né? Solução perturbativa das equações de Dyson-Schwinger. Tá certo? Daí, vamos para frente. Chegando, hein? Diagrama de Pai na semana que vem. Isso aí, valeu. Bom fim de semana para todo mundo.